Irashai Masê, e sejam muito bem-vindos a mais um Conexão Nintendo Parte 2, número 196. Tamo aqui, sou o Chapéu e eu tô com o Jomon. Como é que você tá, Jomon?
Eu estou aqui no último Parte 2 do ano, sem o Jeff. E com você,
Chapéu? Eu achei que você ia repetir. Eu tô aqui no último Parte 2, número 196 do ano.
Não, mas eu não considero, não sei. Você é filósofo agora. Eu não considero esse Parte 2 no 196.
Eu sei, porque a gente já deixou de fazer vários...
E sim, a gente faz tecnicamente,
tecnicamente é contagem diferente.
Ele é o parte 2 do 196, né?
Sim, justo. É, eu coloquei errado, então.
Ele inclusive, é o parte quando dois. Foi o parte 2 do... Eu não lembro qual, se foi um review ou se foi o...
É verdade, né?
Já teve o parte 2 de um review, então, tipo, foi pior, assim. Eu olhei e falei, como que eu escrevo isso, sabe? Review parte 2.
Muito bom. Hoje a gente tá um pouquinho apressado. Que o Game Awards a gente falou mais do que deveria, mas a gente
tá
se empolga.
Tão cansado,
é. Mas a gente se empolgou falando de joguinhos. Vamos ler os comentários hoje e... Tomei um pouquinho de spoiler aqui, temos comentários muito bons. A gente gosta muito
A gente sempre tem comentários muito bons, Chapéus.
Sempre, é, sempre, é.
Nossa, Jomon... minha gata me mordeu, ela é muito bafuda, só o comentário à parte aqui.
Faz as honras aí, Jomon, lê pra gente os comentários.
Eu vou ler primeiro os comentários de os maiores lançamentos não Nintendo de 2024, que foi o Conexão Nintendo número 19x.
194 e também 194. O Game Awards, né? Porque, né?
Não, foi o pós-Game Awards. Pera, como assim Game Awards? Não entendi agora.
O CN que a gente gravou do Game Awards, a gente também não falou de Nintendo, basicamente.
Ah, sim. É, mas aí foi por causa do Game Awards. Aí não é nossa culpa, não. É culpa da Nintendo não
dando dinheiro. É culpa de aquele.
E da Nintendo não tendo um lançamento pra eles, né? Cadê o anúncio do Zelda Tears of the Kingdom 2?
Switch 2 não teve.
Switch 2 não teve. E o nosso comentário aqui é do José. Caramba, esse episódio saiu justamente na semana que eu mais precisava. Dia 10 é minha defesa no mestrado e estou bastante tenso. Parabéns pelo episódio, pessoal. Ficou muito bom. Ah, e parabéns pelo alarme, Jeff. Baita aquisição. Ó, pra quem não lembra, o José tinha pedido pra gente falar sobre a Atlas, né? Aí o Jeff, ele quis mostrar a nossa incompetência e ampliou o episódio pra falar sobre a Atlas pra outras empresas. Aí acabou comigo, né? Então, tipo, ficou uma parte da Atlas que a gente sabia o que tava falando e o Microsoft Sony é tristeza.
Muito bom.
Mas foi baseado ali no José, né? No pedido do José. Eu espero, José, que a defesa do mestrado tenha ido bem. E eu espero que a gente esteja falando com o mestre agora. Eu não sei se o feedback é no mesmo dia. Os que eu vi era, normalmente.
Ah,
a
é?
Banca fala, a banca fala no mesmo dia, né?
Na hora, sim.
Na hora, não. Eles se reúnem. Assim, quando eu defendi meu TCC, foi assim. E quando eu vi a defesa de mestrado da minha professora de japonês, muito específico, a banca, ela se reúne numa sala à parte, sem você. E aí volta e dá os comentários, né? E aí te aprova ou não, mas vai fazer os comentários. Normalmente, assim, eu nunca vi ninguém sendo negado, né? Mas não sei.
Ah, deve existir a possibilidade, né?
Deve mas existir.
Espero que o José tenha conseguido, sim.
Sim, eu acho que se você, assim, tipo, se você se dedica e faz bastante, que ouve muito, é que tudo depende do seu orientador, né? Também, se você tem um orientador bom que vai te ajudar bastante, puta, você...
Não, mas
vai fazer um trabalho legal.
Ele passou. Ele é ouvinte de Conexão Nintendo e nossos ouvintes são inteligentes.
São, porque a gente fala muito estranho, né? Tem que estar além.
É Rick and Morty, né? Tem que ter um QI alto pra entender o que a gente faz aqui. Rapidão, só queria dar uma palha aí que eu não participei desse cast aí do não Nintendo, do maiores lançamentos não Nintendo. Eu joguei muita coisa em Nintendo, até Endless Ocean. E eu não lembro o que eu joguei não Nintendo, sinceramente. Tirando, sei lá, Astrobot e Balatro e não sei... Eu precisava fazer, sabe, o seguinte? É anotar o que eu tô jogando durante os anos. Porque eu tenho muita amnésia. Eu tenho muita amnésia.
O Alzheimer chegando.
Pode ser. Mas repetir, eu tenho muita amnésia, né? eu não lembro muito o que eu joguei esse ano. Eu tenho que ver eu tenho que acessar, por exemplo, a minha Steam. Ah, eu joguei, por exemplo, Ghost of Tsushima, mas aí não foi lançamento desse ano, né?
Sim, foi... Pegar mas as coisas passadas.
Eu tenho que acessar a minha Steam e passar a lista de histórico e... Ah, nossa, eu joguei isso aqui, verdade.
É, então, eu sou assim também. Antes, eu tinha um site que eu guardava as coisas, que era o Backloggery.
Ah, sim.
E aí eu guardava tanto a minha coleção, né? Tipo, a lista da minha coleção, quanto as coisas que eu tava terminando. É muito legal fazer isso. Só que esse ano não fiz, acho que desde o ano passado não faço mais. E aí agora ficou tudo atrasado, não tem mais minhas aquisições lá, não tem jogos que eu terminei. Então também tem que fazer uma coisa pra você, tem que olhar o Steam e falar, nossa, terminei isso. Porque teve jogo que eu olhei e falei, cara, eu terminei, eu tava vendo screenshot no Switch, teve jogo que eu terminei, sabe, início de janeiro, e eu não lembro desse jogo.
Eu também. Por exemplo, a gente tava falando de lançamentos fracos da Nintendo esse ano, né, Luigi's Mansion 2 Dark Moon, eu tinha esquecido dele. Aí, nossa, é verdade, eu terminei esse ano.
Você terminou Majora's Mask esse ano?
Terminei Majora's Mask, não de forma oficial, com uma versão recompilada lá que ficou delícia da delícia. Fiz 100% até. Mas não é. Mas é Nintendo e não é desse ano.
Sim, é, então é. Mano, eu terminei Tales of Cold Steel esse ano, nada a ver com nada. Eu terminei Shin Tensei 5 Vengeance duas vezes nesse ano.
RPG eu fracassei fortemente, não joguei quase nada e o que eu joguei pouco foi o Persona 3 Reload e joguei tipo 30 horas.
Eu joguei 30 horas também. Eu terminei Soul Hackers 2 esse ano. Eu não esperava.
Não, você mandou bem. Eu percebi que eu sou muito fraco mesmo de RPG. Muito, muito fraco.
Não é que você é fraco. É que eu acho que você tá andando com o pessoal que é no crack, né? É diferente.
Não, não, não. Eu sou fraco mesmo. Eu não. É, Dragon Quest, por exemplo, que lançou o 3, né? Eu não joguei. Eu precisava jogar. É...
Mas você não comprou?
É, não comprei, mas poderia.
Mario Luigi, você jogou?
Sim. Paper Mario também. Mas aí não foge muito da Nintendo, né?
É, mas só que é de RPG. E assim, e são os de RPG, assim, minha opinião é o de RPG mais barrigudo que tem. É porque, em questão assim, você vai se divertir? Vai, mas você vai fazer a... Tipo, ah, vou lá pegar as coisas, vou lá pegar coisa, vou lá pegar coisa. Então você tem uma historinha...
É, o backtracking, né? Tô ligado.
E assim, na verdade, não falo nem o backtrack. É tipo, você... Todos os Mario RPGs que eu joguei, pelo menos era... Ah, tem coisas... É mais Paper Mario que tem isso. É que o Super Mario RPG também tem isso. Ah, pega 7 coisas, os 7 presentinhos e vamos... E aí vai ter o boss final. Então você sabe exatamente que você tem que fazer os 7 presentinhos.
Justo.
7 estrelas, 7 sols, shines pra liberar o portão, 7 não sei o que. Eu não sei como que Mario Luigi faz.
É, tem umas partes assim. Mas aí, eu acho que são coisas por causa de tempo, né? Eu gostaria, por exemplo, de jogar mais de RPG, eu gostaria. Só que eu invisto meu tempo em um jogo serviço, né, infelizmente.
Aí é difícil.
Então, cada um tem seu forte. Eu joguei o Black Ops 6 um tempo aí, o lançamento. Eu joguei o Overwatch 2, tô jogando muito Marvel Rivals agora. E falando em Rivals, o Rivals of Ether 2, jogo de Smash lá dos Furries. Eu acho que saiu meio pouco conteúdo, mas tá muito bom o jogo. Tá extremamente gostoso de jogar.
Uhum.
E eu espero que eles continuem adicionando mais coisa. Mas é isso. Precisava jogar mais de RPG, só me falta o tempo.
Vai pro Metaphor que é bem bom. E você já jogou Persona 5? Tá lá.
Se é melhor que Persona 5, então é...
Ah, é, eu acho.
É, então é fácil de engolir.
Eu acho. E os próximos comentários é versão... É do Conexão Nintendo número 195, versão offline de Animal Crossing Pocket Camp e possível compra da Kadokawa pela Sony.
Que teve atualização essa semana, né? Isso aí, né? Que eles falaram que realmente, né, queriam comprar.
Ah, eu não sei, eu não vi essa atualização. Essa eu perdi, chapéu. E temos 3 comentários. São 3 R's, inclusive. Vamos começar pelo Rogério Matos. Olá, senhores. Minha última mensagem do ano. Espero que pelo menos nesse final de ano todos estejam bem. Eu acho que dá. Dá pra ficar bem.
Eu tô bem.
Eu tô cansado, mas tô bem.
Não, cansado sempre, mas tô bem.
Estava pensando sobre o que vocês falaram sobre as aquisições. E acho que se a Sony comprar a Kadokawa, provavelmente ela vai fechar a Acquire. Não faz sentido para o negócio da PlayStation manter essa empresa. Com isso em mente, não seria de todo mal se a Nintendo aproveitasse esse movimento e comprasse a Acquire, já que a Sony possivelmente vai fechar, talvez o preço de aquisição não seja elevado. E porque seria muito legal ter essa empresa debaixo da Nintendo. Primeiro é ter sequência para Mario Luigi, que provavelmente fez um relativo sucesso. E segundo motivo seria ter uma empresa com experiência em HD 2D. O que poderia abrir um leque enorme para remasters da Nintendo nesse estilo. Fico pensando num Zelda, Link to the Past ou até mesmo um Golden Sun nesse estilo. Vocês não ficaram empolgados com Fire Emblem GBA em HD 2D? Sinceramente, prefiro acho que Fire Emblem no estilo Awakening. Então não sei se eu gostaria muito de HD 2D, tipo sprites em todo lugar.
Então, eu acho que se eles adquirissem essa empresa, não seria pra fazer isso aí que eles fazem nos RPGs, né? Se olha mesmo o Mario Luigi, o Brothership, né? Ele não... Você olha pra ele e você não fala, nossa, é do mesmo cara que fez o HD 2D, né? Pra mim não fica evidente isso.
Sim, não fica.
Então, você vê que os caras mandam bem meio que independente do... da arte final que você espera, do estilo, sabe?
Sim.
Em questão de RPG, por turno, pelo menos o Mario Luigi Brothership eu não terminei ainda, né? Mas eu tô gostando muito. E do pouco que eu joguei do... Não tão pouco, né? Do Octopath Traveler 1 eu gostei até que bastante, mas não terminei. Os caras mandam bem. Mas aí questão de venda de Mario Luigi é só a gente vai ter que esperar pra ver. Mas eu não acho que é o tipo de jogo que vende muito, viu?
Então, eu acho... Pode falar, já pode, desculpa.
Não, é, eu não sei, eu espero entre 1 milhão e 2, 3, mas no máximo. Tipo, eu olho e penso nisso em vendas. Não é algo tão decisivo, talvez, pra fechar a compra do estúdio.
Com certeza não. Não foi o suficiente pra não fechar o Fadwin?
É, mas ali foi um caso excepcionalmente ruim, viu?
Mas assim, eu acho que tipo... quando você fecha um estúdio... Assim, faz adquire. Você desmonta ele antes de você fechar. Você tira a galera que conhece as coisas, a galera melhorzinha, você pega, mano, e o resto você joga fora. Tipo,
é isso aí. Você
acha que não vale a pena pro seu... Ou o cargo tá repetido, né? Então, por isso que eu acho que não faz sentido comprar, né? A ideia de, tipo, ah, comprou a Kadokawa, a Sony vai vender a Aquarius? Não, ela só fecha. Vai demitir a galera e vai fechar. É isso. Sei lá, nunca viu... Assim, teve a venda... Na verdade, fala pra nunca ver, né? Teve a venda da... Não lembro se era a ZeniMax. Os caras fizeram lá o que a Microsoft fechou. Que fez o Hi-Fi Rush.
Hi-Fi Rush é a... É que tem um caracol lá de ícone no logo. Esqueci o nome também.
Tango. É Tango?
Tango, isso aí.
É a Tango que foram lá e contrataram o dono da Tango e compraram a IP do Hi-Fi Rush. Aconteceu isso. Mas acho que é um movimento muito raro, né?
Não, mas o Jamon, a Sony realmente saiu notícia que a Kadokawa ela publicou que a Sony demonstrou interesse em adquirir e recebeu tipo uma carta de intenção de compra das ações. Mas aí a Kadokawa falou que não foi tomada qualquer decisão ainda.
Ah, sim. Ah, então tá a mesma coisa de antes, eu acho. Acho que ela já tinha comentado isso.
Antes... Não sei se era rumor antes ou não. Mas tá se concretizando um pouco, né?
Mas é complicado. É complicado. E se nem Alpha Dream, por que Acquire, sabe?
Pois
os caras que faziam o bagulho, a Nintendo quis cuidar. Imagina comprar outro estúdio. Eu acho que a Nintendo não compra o estúdio. E falando nisso, a gente não deu a notícia, né? Acho que a Nintendo adquiriu 100% da Monolith.
Adquiriu 100%. Mas você fala da Nintendo não comprar estúdio, eles não compraram a Level...
Next Level Games.
Next Level.
Então, mas tem que ser aquela parceria raiz, sabe? Tem que ser, tipo, os caras são quase um estúdio interno. A Monolith, mano, só inclusive desenvolvia a Zelda com eles, né?
Não, então... desenvolvia muita coisa, até coisa de Mario Kart, se não me engano.
É, Splatoon, né? Sim.
Sim, os caras eram multitask absurdamente ali.
Então, você tem esses estúdios, a Next Level.
Retro não é, né? Retro...
Eu acho que ela tem porcentagem, acho que não é 100% da Nintendo.
Tal
qual a Pokémon Company não é, né?
Sim,
Mas sim, então, tipo, mano, a Quark, que eles fizeram um jogo, tipo, tá no início da amizade. Se a outra lá, a Grezzo, ir pro saco, eu acho que ela vai pro saco também. Nintendo segura a Grezzo. Ela contrata-se, pá. Ela vai olhar e falar, esses caras são bons, eu contrato eles.
Não, mas a Grezzo tá começando a chegar num nível que tá virando parça, né? Já foi uns...
Mas você acha que a Nintendo salvaria a Grezzo?
Talvez, viu? É que a gente tem que ver o resultado... Pelo menos o Link's Awakening Remake vendeu bem, né?
Sim.
O Echoes of Windows menos, mas talvez com o tempo mais. Mas eu acho que sim, mas, pô, trabalhou em mais de um Zelda até.
Sim, não, trabalhou em vários Zeldas.
É. O Ocarina of Time 3D lá, o primeiro.
Majora's.
É o primeiro, né? A primeira parceria com a Grezzo, não foi?
Eu acho que foi o Zelda 25 anos lá, o Force Words.
Ah, Anniversary Edition, né?
Sim, talvez esse tenha começado antes. Isso, esse mesmo.
Tá. É, então, eu acho que com o histórico e o trabalho deles na série Zelda, vira assim um estúdio.
Eles fazendo Mitopia, né? Ever Oasis. É isso que a Nintendo quer, Ever Oasis. Como o ano está acabando, é o momento certo para relembrar. E apesar de não ser um ano gigante da Nintendo, ainda assim teve jogos legais e diferentes. Me diverti muito com Mario Party e Mario Luigi. Vocês gostaram bastante do World Championship e até mesmo o Emil foi uma boa adição. Espero que ano que vem a Nintendo continue dando atenção para o Switch 1.
Então, é que pra gente fã de Nintendo, e nem todos ainda, foi um bom ano. Tive um remake do meu jogo favorito de todos os tempos, Paper Mario Thousand Door. Que nem você falou, Mario Luigi, Mario Party. E, sei lá, é que eu não gostei muito do Super Princess Peach Showtime lá.
Teve o novo Zelda.
Teve o novo Zelda, é que eu só fui isso. Acho que são jogos que no público geral não vai explodir a cabeça da galera, né? Porque não é... Não é do
gosto. Na série principal também?
Assim, é... Luigi's Mansion até que é muito grande agora, né?
Assim, e Zelda é a série principal, só que também. Não é um título 3D da franquia, né?
São versões das séries principais que não são com o maior apelo ao público geral.
Sim. Tem um orçamento reduzido.
Isso. Então, pra gente, eu gostei. Eu joguei até Endless Ocean, que o jogo é horrível, mas eu tive meus momentos lá e curti um pouquinho. E o Nintendo World Championships, que eu fiz 100% do negócio e eu gostei muito dele. Pô, teve essas coisas.
E fez conteúdo pra caramba dele também.
Fez, então, pra mim, tá de boa. Até no ano que muita gente julga ser ruim, ó, tá bom? Então, beleza.
Acho que eu li, né, que eu espero que o ano que vem a Nintendo continue dando atenção pro Switch 1.
Eu acho que sim, mas, como vai ter retrocompatibilidade, vai ter atenção, de certa forma.
Vai ter atenção, mas... E vai ter no início do ano já, aí, ó, tem o Donkey Kong, grande lançamento, vai ter Pokémon. Então, ainda tem um respirinho, tem o Metroid pra M4.
Metroid pra M4 sai também, é.
Então, tem respiro sim pro Switch 1. É isso, pessoal. Mais um ano ouvindo os senhores, que tenham mais anos pela frente. Foi um ano bem agitado para os três, e nem mesmo o terremoto fez o cast parar. Risos. Bom Natal a todos e espero vocês em janeiro. PS, Jeff, me desculpe, mas nunca torci tanto pro São Paulo perder na minha vida. E olha que sou São Paulino. Eu não entendi o contexto disso, mas fica pro Jeff e pros nossos ouvintes fãs de futebol.
E é, nem terremoto parou. Mas assim, eu estou ansioso pelo ano que vem. Pra falar de console novo. Porque o Switch, a gente já tá 7 anos com ele.
Já deu, né?
Já deu. Por mais que ainda esteja soltando os jogos, já eu cansei dele. Por mais que o sucessor talvez seja muito parecido com ele.
Sim. Tipo idêntico, né?
Eu cansei do Switch. É o melhor console da Nintendo, mas eu cansei.
Vamos olhar pra trás com nostalgia, mas agora é um cansaço, né?
Exatamente, isso aí.
Próximo comentário do Rodney Vino Orelana. Olá, amigos. Feliz Natal e próspero Ano Novo. Acabei de acordar porque estou de férias e a primeira coisa que vi foi que estava saindo um novo jogo do Okami, que irá sair talvez daqui 7 anos.
2029 também.
E embora o evento do Geoff ontem tenha sido soporífico, devo admitir que ele teve bons anúncios como esse. E eu vou procurar o que é soporífico. Enfadonho, provoca sono. Aí, ó, today
Rasgou I learned. O dicionário, hein?
Então, saiu de férias lendo o dicionário. Além de ver que o Metaphor superou o jogo do Cloud e que o DLC da From Software não tenha ganhado o GOT. Alegrou ainda mais o meu dia.
Fato, né, João?
Sim. Sempre bom ver a Atos batendo aí a Square Enix.
E a gente xinga o DLC do Elden Ring, mas é porque não é que Elden Ring é ruim e que o DLC também seja ruim, mas é que é um DLC. Desculpa.
É um DLC. E já que estamos no último comentário do ano, é bom recapitular um pouco este 2024. Se falarmos da Nintendo, podemos concordar que foi o seu período mais fraco, embora tenha tido alguns joguinhos como estes, que são meu top 3 pessoal. Lá vai. Terceiro lugar, Princess Peach Showtime. Deixando de lado as deficiências técnicas e de jogabilidade, que não são poucas, é um jogo que ficará para sempre na minha memória, como o primeiro que terminei com a minha pequena Lucina. A felicidade de ver seu rosto se iluminar ao ver cada nova transformação não tem preço. Eu acho que tá aí que ele brilha. É aí que então, o Roger viu o jogo brilhando o máximo.
Eu não tenho filha, então eu não gostei do jogo. A gente não fez review aqui e muito culpa minha, né? Porque eu não terminei, por exemplo.
Eu não joguei.
Mas aqui, se duas pessoas jogam, dá pra fazer um review, né?
Ah, sim. Então, é que eu não contribuí pra ser a pessoa pra jogar, sabe? Eu deixei na mão sua e do Jeff.
Mas eu não tava gostando e eu desanimei muito.
Segundo lugar, Prince of Persia Lost Crown. Esse jogo poderia ter tido uma divulgação muito melhor se tivessem colocado como protagonista o arrogante príncipe de Sands of Time. Deixando isso de lado, depois de Metroid Dread e Hollow Knight, é o melhor Metroidvania que existe. Pena que nunca veremos uma sequência.
É triste, né? E ganhou um prêmio.
De Best Action Game, não é?
Action eu Adventure? Acho, não sei. Action Game não foi o Black Myth, o Kong?
Ah, não, é verdade, foi o Black Myth. É game, putz, é de acessibilidade.
Provavelmente.
Foi acessibilidade. É porque ele é um Metroidvania que fala qual caminho que você tem que tomar, olha, é acessível.
Exatamente. Mas eu gostei dos exemplos do Roger, né? Metroid Dread, Hollow Knight, é isso aí.
É um grau difícil, é que eu não sei se eu colocaria eles. Gostaria de um Castlevania aqui.
Qual Castlevania você colocaria, Jamal?
Eu sou um fã do Art of Sorrow.
Art of Sorrow, é. Art of Sorrow, concordo.
Art of Sorrow é muito bom. Primeiro lugar, Unicorn Overlord. Simplesmente o jogo de estratégia perfeito. E adoro como suas animações são feitas com um cuidado incrível. E se em Metáfora não deixaram você arrumar uma namorada para o protagonista, neste outro jogo da Atos você pode fletar qualquer coisa que se mexa.
Tô louco. Aí dá vontade de jogar lá. Tem uns personagens furry interessantes ali.
É, tem peituda e bunduda e tudo que você
pode querer. Tem uma corujona lá, milf, bem diferente.
Tem uma
cara do Jamon de desgosto.
Tem uma galera lá, eu não sei. Eu prefiro o estilo de Metáfora. Gostei muito do Metáfora, inclusive. De proibir você de ser taradinha.
Foco no jogo, né?
Mano, é porque, assim, tá, meu momento, então, hunt. Eu odeio que o Social Link tem que arranjar um jeito de a mina falar, puta, eu te amo, sabe? Ah, e você dá um fora nela. Dá uma raiva.
Ou você aceita sem querer que você nem percebia que tava entrando num relacionamento.
É, isso aí é difícil. Isso é difícil. Se for na vida real, pior ainda, né? Mas, sim, então, é ridículo. Não, putz, eu achei muito legal no tem Social Links que parecem que vira romance, mas não são todos, não são obrigatórios, tipo, virarem romance. Isso eu achei muito fenomenal, sabe? As personagens não têm que ter tara por você, não têm que gostar de você de forma sexual. Muito
então,
ou romântica.
O importante é que seja ou nada ou tudo, é isso, Jamal.
Prefiro nada. Não pode ser tudo. eu acho que todo mundo, cada um tem que ser o seu. Aquela coisa, ah, putz, porque senão você também proíbe, assim, não que Metáfora tenha, mas você proíbe relacionamento entre os personagens também. Né? Um não pode gostar do outro, por quê? Porque o seu personagem tem que pegar todo mundo.
Ou não, se vai que os outros começam a relacionar e você não pode mais.
Nunca vi um jogo fazendo isso.
Também não.
Isso é um mau costume nos gamers. É que, tipo, você tem a chance a vida inteira, você não tem a chance a vida inteira. Fica essa dica aí pra vida. continuando. Como vocês puderam ver, quase não joguei nenhum outro jogo da Big N. A situação econômica tá cada vez mais tensa neste meu amado país, e o nascimento do Erdrick foi minha prioridade. E também em 2025, se a sorte me sorrir, estou planejando alguns novos investimentos. Então provavelmente continuarei no mesmo ritmo de jogatina. Mas não se preocupem, já fiz meu pé de meia, e o dinheirinho para o Switch 2 está praticamente garantido. Só espero que não custe mais de 400 trumps. Porque senão eu terei que repensar todos os planos. É bom que tá preparado, Roger. Bom que tá preparado.
Eu não tô preparado, mas eu vou comprar mesmo assim, pra você ver a responsabilidade que eu tenho. Mas eu acho que o... Roger, não se preocupa que o que não falta nesse mundo é jogo pra jogar e backlog infinito. Eu poderia passar ano que vem inteiro sem jogar nenhum lançamento que eu ainda não terminaria tudo que eu deveria ter jogado já.
Do que você comprou, né?
Do que eu comprei, exatamente.
É, eu acho que se eu parar de jogar agora, pelo resto da minha vida, eu ainda vou ter jogo.
Com certeza. É muita coisa.
Eu comprei... Só meu Steam eu acho que já dá o resto da minha vida. Eu vou estar feliz? Não. Vou jogar muito lixo que eu comprei. Mas eu vou estar jogando coisas diferentes. Com tristeza. Atenciosamente, Rodney, fã da Nintendo...
Opa, peraí.
Desculpa. Pra me despedir... Mando-lhe um grande abraço à distância e obrigado por tornar minhas manhãs de segunda-feira tão agradáveis durante todos esses anos. Seu trabalho é verdadeiramente um refresh para as almas de seus ouvintes. E que venha 2025, atenciosamente Rodney, fã da Nintendo para sempre. Ó, vou guardar esse comentário e os últimos e os próximos, aí a gente fala tudo no final, na nossa despedidinha de ano.
Pode ser. Eu só queria falar que eu gostei do termo refresh na alma do ouvinte. Eu gostei.
Muito bom. Muito bom. E o próximo comentário é do René Augusto. Próximo e último comentário do ano. Né? Porque se alguém postar depois, pela sorte da vida, a gente não vai ler. Aqui.
É o último comentário lido. Mas vão sair episódios e vocês podem comentar. E esses vão ser os verdadeiros últimos comentários.
Exatamente. Olá, pessoal. Tudo bem? passando aqui para fazer meu último comentário do ano de 2024 no Conexão Nintendo. Sobre os 20 anos do DS, é nessas horas que você percebe que está ficando velho, XD. Parece que foi ontem que jogava vários jogos do DS no meu cartãozinho safadinho maroto. Risos.
A gente já citou o nome dele no anterior, não tem problema falar não, João.
Até R4, é um abraço. Como uma menção honrosa, vou tentar fazer um top 5 dos meus jogos favoritos do console dobrável.
Ô, louco.
Aí ele foi pelo top 5, acho que na ordem mesmo. Primeiro lugar, Pokémon Soul Silver. Melhor remake já feito de um jogo de Pokémon, na minha opinião.
O melhor remake de Pokémon é muito bom mesmo.
Eu acho que é o melhor.
É muito bom. O único defeito desse jogo é que ele não tem cassino. É um joguinho lá de... de com Voltorb lá, porque você não pode colocar... Senão aumenta a classificação indicativa, né?
Sim, sim. E mas que o... resto... o Safari Zone, ele foi mudado, né? Ele foi pra... tem um Safari Zone em Sinatown, né? Não tem...
Isso não me recordo, esse detalhe. Só mais do cassino mesmo, que eu achei estranho na época. Mas é, acho que é o melhor remake mesmo.
É, assim, não ajuda que, ao invés de melhorar, os remakes foram tirando coisa, né, as sequências.
É.
Então esse aí ainda tem as coisas do Eozine com o Suicune. Então, putz, ele puxa a coisa do Crystal.
Não, mas nem jogo, nem remake que nem tira coisa, é pior. O Brilliant Diamond Shining Pearl, ele não tira nada, ele só... Não é baseado não, mas... no Platinum.
É, então. Mas aí, tipo, tirar coisa é não ser baseado na melhor versão.
É, justo, tá.
E igual do, assim, o Omega Ruby Alpha Sapphire. Eu acho que o Omega Ruby Alpha Sapphire, eu gosto do Omega Ruby Alpha Sapphire. E eu não gosto de Ruby Safira. Porém, o Omega Ruby Alpha Sapphire deixa a peteca cair e não ter a Battle Frontier.
Battle Frontier, é. Battle Frontier.
Então...
Aquela maquete maldita.
É, o Brian Diamond Shining Pearl peca por ser muito Diamond Pearl, inclusive. Pra mim, que eu não gosto. Então, é. E Firehead de Figuin, eu não sei se é comentário a mais, se é polêmico ou não, eu não gosto da Seven Islands.
Mas é totalmente opcional o negócio, né? Ou não?
Ah,
acho
é
que obriga
pós,
você
né?
a fazer uma, né? Não sei.
É, obriga você a fazer uma e depois é o pós pra liberar a National Dex. Sem ele você não consegue trocar com o Bissafira.
Sei, justo.
Então eu fiz pra ter que trocar com o Bissafira, fiquei muito pistola.
Ok.
Segundo lugar, Mario Kart DS. Simples, mas super divertido. Não me lembro de sentir o jogo tão datado a última vez que tentei jogá-lo. Mas isso já tem uns bons anos.
Ah, ele tá datado, eu te garanto. Só que você vê a tela de seleção de personagem, você vai olhar e falar, meu Deus.
Os tá PNG? Faltando.
É, não são os PNG. Tem pouco personagem comparado com o atual, né? E você... Não trocar peças de carro, não voar, não ir embaixo d'água. São tudo coisas que a gente...
Agora é natural, né?
Agora é natural. Aí você acha muito estranho, antigo.
Terceiro lugar, New Super Mario Bros. Um clássico que não poderia faltar nesta lista.
E muito bom. E os seus minigames também são muito bons.
Sim. Eu jogava muito aquele lá de ficar Mario e Luigi um pulando na cabeça do outro.
Numa... Meio que uns trampolins que você desenhava?
Numa coisa reta, que aí você podia ficar correndo o mapa e ficar dando olé.
É, tem um Double Bomb que desvia do fogo, tem um Double Bomb de dar sorte, que é rosa e preta, acho.
Não era um minigame, era um modo dois players. De um correr atrás do outro. Não lembro se é balão.
Eu achava uma porcaria o dois players, acho. Isso é o que eu tô pensando.
É, eu gostava dessa besteira.
Pegar a estrela do outro lá.
É, era isso, eu gostava. Eu achava. Eu não sei porque eu gostava, vai entender.
Era muito limitada.
Era. Não, eu era também, muito limitado. Não era só um minigame, não. É... Top 4, Pokémon Conquest. Ainda sonho com remake ou continuação. Mas cada ano que passa, a esperança diminui ainda mais. Ah, eu não acho. É quando, mano, surge a vontade e acontece.
Se Okami voltou, isso aí também volta um dia.
Pode voltar, é. Pode ser, sei lá, mano. Pode ser Pokémon com Pokémon Warriors. Pode acontecer. Pode ser qualquer coisa. Quinto, Pokémon Black 2. Não curti muito a quinta geração, pois ela tinha sido lançada no DS quando já tínhamos o 3DS. Então joguei ela meio que sempre pensando, poxa, esse jogo poderia ter sido feito para o 3DS. Mas não nego que é um excelente jogo.
Peraí, a quinta geração lançou quando já tinha o 3DS? É a quinta do Black White, né?
Sim,
é?
Sim.
Ah, tá.
Black White 2 lançou com o 3DS já.
Eu tava achando que a quinta era Diamond Pearl.
O 2 eu sei que já tinha o 3DS, acho que aqui no ocidente o 1 saiu com o 3DS, saiu perto do 3DS.
É, eu gostei bastante sim dessa geração, e eu gosto principalmente que é uma sequência, né, o segundo jogo.
Sim, é a única vez que isso acontece, né?
A única vez, e é legal. Eu acho que você começa numa cidadezinha diferente, você vê o rival, é o primeiro desde o ginásio, é muito legal.
E você
legal,
explora ao contrário, né, também.
Sim.
É sentido anti-horário, nesse é horário, é uma coisa assim. Você vai a... É interessante como que eles fizeram. É a melhor reutilização pra segundo jogo.
Sim. Como é que ficaria o seu... Na primeira eu leio a menção honrosa dele. A gente pensa no nosso top 5 aqui.
Eu não lembro se eu fiz o meu top 5 com o Jeff. Eu fiz?
Não sei.
Eu não sei se eu fiz no parte 2 o top 5 já. Aí você fala o seu, eu não lembro se eu fiz o meu.
Beleza.
Acho que eu fiz top 1 só. Mas menção honrosa. Elite Beat Agents. Esse só não entrou no top 5, pois só joguei no R4. Não me lembro se não cheguei a comprá-lo, pois simplesmente nunca achei para vender, ou se preferi deixá-lo só no R4 mesmo. Porém, é um jogo que me diverti por muitas horas, músicas clássicas, muito divertido. Uma pena que, apesar do sucesso, a própria pirataria fez com que ele não vendesse tanto e impedisse de ter continuações.
Eu gostei bastante de Speed Agents também. Joguei até os Wendão lá do 1 e o 2, né?
Os Wendão é melhor, inclusive.
Eu gosto dos três. Eu não gosto muito do primeiro ainda, não.
Mas ele é mais difícil. É o mais antigo, né?
É, ele é o mais antigo. Ele é estranho. Eu não sei, as músicas também não me agradam tanto quanto o Wendan 2 e o Elite Beat Agents.
Uhum. Eu acho que eu gosto mais das músicas do 1, inclusive.
Sério? Caraca.
Eu gosto muito das dos dois também, mas...
A música final do 2 é incrível. Nossa senhora.
Eu prefiro a Red Steady Go.
Sério? Caraca.
É, porque a Red Steady Go conheceu do Full Metal, né?
Sei, eu então não conheci.
Batia. Mas, vai, Chapéu, top 5, então, de DS.
Pior que tem muita coisa aqui que eu até falaria igual.
E assim, e o René, nossa, falaram igual, então, o René, ele, eu não lembro qual foi a do Rodney, mas eu lembro que acho que Mario Kart DS tava lá bem, acho que o Soul Silver tava no top 1, e Pokémon Black White tava no top 2, e Mario Kart DS tava no top 3, então uma coisa assim. Mas, tem muito Pokémon na lista, minha opinião, tem muito Pokémon.
É, a minha teria dois, né, Pokémon. Eu não vou dar uma ordem específica, mas eu colocaria Pokémon Diamond e o Pokémon Mr. Dungeon Explorer of Sky. Esses dois entram. E aí depois a gente teria Mario Kart DS, que eu também adorei. The World Ends With You, que não sei porquê. Eu amei esse jogo. Eu joguei um pouco do Neo na sequência, mas não terminei. E quinto jogo? Nossa, que difícil escolher, hein?
Caraca. Ordem escolheu o Dragon Quest V também.
Escolheu o Dragon Quest V?
É, ele escolheu isso. Lembro disso. Agora.
Nossa, eu não sei. Ó, não sei se eu colocaria New Super Mario Bros. Eu adorei muito ele, mas tô pensando.
Você colocou Mario Kart? Já?
Mario Kart coloquei.
Tá.
WarioWare Touch eu gostei muito também. Meu Deus, Jamon. DS tem muita coisa boa. Eu não sei o que colocar no quinto lugar. Ah, vamos com New Super Mario Bros, vai. Eu lembro que eu terminei 100% nele e ficava refazendo as fases só pra me divertir. Então realmente foi bom.
Assim, eu falei no último podcast, eu continuo com essa ideia. Tipo, meu top 1 com certeza é The World Ends With You. Eu não tenho dúvida, tipo... Eu acho que foi muita época. Assim, a gente jogou numa época revoltadinha, eu acho, no início da adolescência ali, né? Foi quando lançou.
Bateu com a idade.
Bateu com a idade, funcionou bem. Puta, muito bom o jogo. O gameplay é muito diferente, sabe? E ele é rápido, ele não demora tanto. É muito bom. Quando eu rejoguei no Switch, eu gostei também, usando o Switch como tablet. A gente tem, inclusive, aqui um review de The World Ends With You.
E a gente tinha neurônio na época pra aguentar seguir duas telas ao mesmo tempo.
É, não precisa. Com o tempo, você acostuma só a não ter que olhar pra uma das telas. Você vai falar... Você olha quando precisa, né? Eu acho. Tipo, você fala, eu quero fazer o super agora. Aí você faz. Tá.
Uns desafios que eu tava fazendo no jogo, eu precisava olhar um pouco.
Ou pra fazer os especiais, né? Pra pegar as trinetas especiais.
Era alguma coisa, um chefe extra lá.
Sim, sim. Mas acho que o chefe, você, tipo, você me fala, ele fica mudando entre as telas, então você não precisa bater nele. Tem uma hora que você bate nele embaixo, tem uma hora que você bate nele em cima. E aí você só esquiva dele na outra. Seria uns negócios assim.
Sim.
Eu acho, aí você, na outra você fica defendendo, agora não lembro mais. Também. Mas assim, não. The World Ends With You, Pokémon Black White 1. Não é a ordem, assim, só o primeiro é The Worlds, o resto embaralha. Pokémon Black White 1, ou ainda 2. Com certeza o Wendan 2 estaria na minha lista. É difícil.
É extremamente difícil.
É que eu acho que eu esqueci dos jogos. Jump Ultimate Stars.
Esse eu joguei, bom mesmo.
Eu joguei muito Jump Ultimate Stars. Nossa,
eu joguei certeza... muito Taiko também.
E agora foram 4, agora falta 1. Seria.
Engraçado que ninguém nunca menciona os Zeldas, né? Por mais que eu não acho que sejam muito ruins, eles não são tão marcantes, né?
Eu gosto muito dos dois. Então eu acho que são jogos ótimos, só que eles não são, realmente, eles não são puta jogo, sabe?
Uhum.
Né? Mas eu não sei. Eu fico pensando se no Wii eu colocaria o Zelda Twilight Princess ou Skyward Sword, por exemplo. Eu não sei se colocaria.
Twilight Princess, talvez.
No Wii?
Não, no Wii U.
É, então. E acho que eu ia colocar, assim, é um cheat, porque você precisa do histórico, mas o terceiro é Ace Attorney, né? Trials and Tribulations. Putz, esse jogo é... quando ele bate muito bem, muito gostoso. Muito bom esse jogo. Mas aí precisa dos outros dois. Mas a série Ace Attorney, né? Fechando no Trial... Por mais que tenha mais um no DS, né? É muito bom.
Nossa, mas teve muita coisa no DS mesmo.
A gente nem falou de,
tipo, Professor Layton e outras coisas também.
Chapéu, você não jogou no DS, mas tem Ghost Trick no DS.
Ai. Ai.
Você não jogou no DS, mas Ghost Trick do DS.
É, o Ghost Trick eu joguei esse ano, ele se tornou instantaneamente um dos meus jogos favoritos.
Eu ainda tenho que jogar, Chapéu.
Eu ainda vou jogar no DS um dia. É que eu joguei a versão refeita, né? Que é uma tela só.
Uhum.
Mas ele é um jogo que... ele tá morando no meu coração fácil. Nossa. Eu me emociono até pensando no jogo.
É, então eu pensei, eu falei, não vou falar nada pra ele... pra não acabar com o top 5 dele, com um negócio que ele jogou em outro patamar e falar, puta, não, mas se você não, mas voltar, é perfeito.
Tô fazendo o top 5 considerando a época que eu joguei as coisas, então Sim. Não tem problema.
É, então, Jump, eu nem sei se o Jump é tão bom assim.
Provavelmente agora. Não.
É, então, mas eu jogava, como eu adorava esse jogo. Passava horas e horas fazendo deck, vendo os personagens, aí eu assistia o anime, tipo, falava, ah, putz, esse anime eu não vi, ou senão eu vi o anime e não li o mangá, aí eu ia ler o mangá. E aí eu pegava, olha, esse é o quadrinho que tá no Jump. Pô, era muito gostoso. Eu sonhava com um Jump atualizado. Ai, caramba.
É, você teve o Jump Force lá, pô.
É. Assim, o Jump Force não. Eu
horrível.
Penso no Versus lá, o V. Caraca, cadê o J Victor Versus, eu acho? J Stars Victor. É um que saiu pro PlayStation 3 e depois saiu pro PS4. Aí eles dão uma atualizada, fica legal, assim, tem uns personagens de status com Yoshitsu, Toriko, né, então tem uns personagens mais novos. O Gon, ele tá muito mais bem feito com o sistema de papel, pedra e tesoura dele.
Sim.
Mas o jogo é 3D, é Battle 3D e não fica tão, tão bom.
Aí dá desgosto.
Dá mais desgosto. Também preciso mencionar neste comentário que fechei meu Zeldinha... Ah, vou continuar aqui o comentário, né? É, acabou 10.
Acabou a nostalgia.
Também preciso mencionar neste comentário que fechei meu Zeldinha da Zelda. De fato, um excelente jogo. Acho que se tornou meu Zeldinha top view favorito. Uma pena que ele não ganhou nenhum prêmio no The Game Awards, mas faz parte. Agora estou no aguardo do próximo episódio com um review completo de vocês sobre o jogo. Sorrisinho.
Ah, vou dar spoiler, né?
Sim, pode falar.
É, ele vai sair.
Vai sair, é um dos dois próximos que vai sair.
É, um dos dois episódios do final do ano vai ser um vai ser o review do Zeldinha. Então a gente não vai nem prolongar muito aqui, porque...
Você vai ouvir bastante, é.
A expectativa para o episódio.
Durante a Black Friday, acabei não fazendo muitas compras, mas peguei para o Switch uma coletânea com Portal 1 e Portal 2, o Escudeiro Valente e o famigerado Balatro. Por enquanto, só joguei um pouquinho do jogo de cartas, mas ainda é muito cedo para dar um review ou primeiras impressões do jogo. Eu digo, continua indo, porque no início o Balatro você não dá nada, e aí ele começa. Aí começa a se ingerir as coisas ilícitas do Balatro e...
Aí vira droga.
E vira droga muito forte. E pra fechar meu comentário, não poderia ser diferente. Desejar boas festas pra todos vocês e que 2025 seja um ano repleto de sucesso e realizações pra todos nós. René Augusto. E, tipo, agora sim pro René, pro Rodney, pro Rogério, pro José que a gente leu, pra todos os nossos ouvintes que a gente não citou, né... feliz aniversário. é a hora, tá chegando a hora, a gente tá gravando há muito tempo, ué, sexta-feira.
Vai que todos eles façam aniversário em dezembro.
Feliz aniversário pra quem é de aniversário. Feliz ano novo, belas festas, né? Feliz ano Natal, ou variantes, dependendo da sua religião. Então, boas festas pra todo mundo. E é,
também 2024, desejo.
2024 foi um ano muito difícil. Jeff sem casa no início do ano, eu perdi emprego, mas pro final do ano eu terminei meu relacionamento, então fiquei bad pra caramba, o Chapéu e o Jeff me ajudaram muito. Trabalho novo também, consegui um emprego, pontos positivos, né? Então, é, foi um ano dificílimo, eu acho. É, muita parte pessoal. O Switch cansado, o Switch tá cansado.
Não, o Switch cansado acho que é um dos principais também pontos que... Até a gente acaba ficando um pouquinho desanimado, né, falando algumas coisas aqui. Mas assim, a gente tá com energia pro ano que vem. Ano que vem tá batendo aquela ansiedade de falar de console novo, de rumor. A gente tá preparado.
Sim. Ficar vendo vídeo e pegar detalhe e ficar discutindo na pedra do novo Mario pro console novo. É isso. Falar detalhe por detalhe. Então, sim, estamos. É, obrigado pra todo mundo que acompanhou a gente. Tipo, esse ano foi difícil. Acho que a gente se esforçou, mas teve uma queda aqui e ali, desânimo, tudo. Durante o ano a gente vai manter, né? A gente gosta do projeto. Obrigado por ter acompanhado a gente. Obrigado pelos comentários. Quando a gente chora do nosso uma unidade de comentário, a galera vem e comenta. Né? Gente que fazia tempo que não comentava, voltou e comentou. Quando falam que a gente alegra o dia, puta, só ele fala, puta. Assim, eu gosto de fazer, eu falo que a gente é attention horror.
É estrelinha. O é estrelinha. Que aqui. É,
todos nós somos estrelinhas, a gente gosta de dar nossa opinião, tipo, falar.
A gente gosta
coisas.
De brilhar, Jomon.
Sim, mas tipo, quando você lê e fala, assim, eu falei pro Chapéu que ele falou, ah, os comentários vão ser bons. Quando eu li os comentários, eu comecei a lacrimejar no meio do trabalho, porque tipo, você é... Quando tipo, ah, putz, essa galera acompanha a gente, né, isso é muito legal.
É muito bom a gente lembrar, né, que o pessoal escuta e curte. É. Aí, às vezes eu me pego pensando, ah, ninguém deve curtir o que a gente fala, tô falando asneira aqui, né. Mas não. Então, com certeza anima a gente. E também, os comentários dá bastante no coração um pouquinho.
Mas obrigado, gente. Então, boas festas pra todo mundo. Muita saúde pra vocês e pra família de vocês. Eu falo isso, tipo, saúde é a coisa mais importante, sempre. E o resto a gente vai atrás, né? Não tem dia fácil, a gente vai atrás.
Também desejo aí boas festas, que curtam aí, tenham bons momentos no Natal com família.
Aproveitem.
Aproveitem, abram presentes ou não, se for economizar pro Switch 2.
Aguardem pro Switch 2, né? Tenham uma boa virada, não fiquem loucos demais.
Ou fica, se for num lugar que tá seguro e
então,
não ultrapassa o limite. Se você conhece seu limite, não tem problema você dar
voltem
uma...
Voltem com vida. Voltem.
É. Aí.
Voltem, ponto.
E continuem sendo os ouvintes maravilhosos que vocês são.
Show, Chapéu. Gostei.
E é isso, Jomon.
É isso. Então até ano que vem, pessoal. A gente vai lançar, lembrando, vamos lançar mais 2 episódios.
É isso. Vamos lá. A gente vai lançar... Esse episódio, CN, P2, vai sair provavelmente uns 2 reviews. Então, se puderem, escutem, comentem neles, que a gente vai ler no parte 2 do ano que vem, no comecinho de janeiro.
Isso, e talvez mais um episódio meu e do Jeff, que a gente ainda não gravou, então a gente nunca sabe. Aí depende se a gente vai conseguir mais uma semana de férias com o episódio gravado ou se a gente volta já no início de janeiro.
Sim, mas fiquem tranquilos que a gente aqui vai cumprir a... Vai cumprir o nosso recorde de semanalmente sempre ter um episódio.
E é isso.
É isso. Um forte abraço a todos e nos vemos no próximo episódio.
Tchau, tchau.